abençoe nessa grande responsabilidade que é compartilhar da palavra do Senhor a essa amada igreja. Eu ia dizer que eu fui gerada, né? Mas nasci aqui. E é muito precioso compartilhar do amor e da graça de Deus com vocês. E minha oração é que o Senhor dê discernimento para que a gente possa compreender da palavra de Deus. Amém? Então, Moisés, a gente pode compartilhar uns spoilerzinhos aqui, né? Pai, mãe, você confia no Senhor. Então, relaxa. Ah, a propósito, sou carioca da gema, falo gíria. Então, assim, se não entender, pergunta pro lado. Ou depois me pergunta. Mas, gente, relaxa. Você confia no Senhor. Amém? E seu filho e sua filha estão indo para o lugar onde Deus vai se revelar. Amém? Glória a Deus. Então, vocês estão orando com a gente. E eu quero louvar o Senhor pela vida de cada adolescente, de cada jovem, porque vocês são preciosos demais. E a gente quer muito, muito ver o que Deus vai continuar a fazer, porque o Senhor já fez. Amém? Então, guiados nessa palavra e oração do pastor, a gente vai seguir lembrando... O que está escrito aqui? Game over. A próxima fase. Tivemos um tempo muito precioso, especial em fevereiro, desafiados pelo nosso pastor a encarar a conferência em fevereiro. E a gente ficou muito impactado como a nossa igreja chegou junto, se envolveu, intercedeu, participou, esteve junto com a gente. Domingo, a igreja estava lotada. E aí, filhão Guilherme, libera o vídeo, por favor, porque game over, a gente estava falando assim, ó, a gente vai viver um novo nascimento. A gente está vivendo... Pode ir, pode ir. Rafinha fez um resumão do que aconteceu. Pregação, música, a gente esteve adorando ao Senhor juntos, com oficinas e adoração, comunhão. A galera se quebrantando, pode segurar aí. E aí tem o pastorzão Pedro Vux, também esteve junto aí com a gente. E a gente louvou a Deus juntos e misturados nesse tempo, falando da próxima fase. A gente falou sobre arrependimento, a gente falou sobre maturidade, sobre ter uma vida verdadeiramente alegre, feliz no Senhor. E as crianças cantaram sobre a alegria. Deus é a nossa alegria. E a gente agora, em outubro, vai falar sobre plot twist. O que é plot twist? Plot twist, pelo que a galera me informou... É a virada, é reviravolta. Você está acompanhando uma série, algum filme, e num determinado momento tem uma virada, uma revolução. Quem é nascido de novo e viveu essa virada? Amém? Glória a Deus. E eu queria que a gente pensasse nesse processo e abrisse aí a sua Bíblia em Hebreus. A gente vai conversar sobre Romanos 12, lá no acampamento. Para que a nossa mente seja renovada no Senhor, transformada no Senhor, para que a gente apresente os nossos corpos, a nossa mente, o nosso ser por inteiro, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse deve ser o nosso culto, o nosso sacrifício, a nossa separação. E para isso a gente vai falar sobre santidade. E eu queria muito que a gente pensasse nesse tema, santidade. Hebreus 12, 14 a 15. Mas a gente vai passar pelo texto Hebreus e a gente vai mergulhar no Sermão do Monte. Então, vem comigo, porque o Senhor é quem está na condução desse barco abençoado. 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. que é santidade, gente? O que é santidade? Vem comigo. Santidade? Boa, galera. Separado. O que mais? Dedicado, consagrado, afastado daquilo que não glorifica a Deus. É morrer para si mesmo. E quando a gente reconheceu Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Senhor foi nos moldando a imagem, a mente dele, a mente do Senhor. E a gente precisa viver esse processo de mortificar aquilo que é da nossa natureza humana. E a gente precisa se colocar na condição de ser uma em Cristo todos os dias. Não é só quando você veio aqui, se ajoelhou e entregou a sua vida, mas é todos os dias como estilo de vida. Nós cremos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e ele já colocou em nós o Espírito Santo. A gente já nasceu de novo. E a gente precisa viver essa nova vida em Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Gente, se a gente olhar naquele raio-xizão assim, a gente está vivendo dia após dia, em todo o nosso cenário de vida, guiado pelo Espírito, essa é a nossa chamada. Amém? Amém. E aí, a gente falou sobre, no Chega Mais passado, tio Marcos pregou, foi bênção pura, foi temático, então foi inglês e português, então a galera do inglês ficou, tem um mistério aí com a EBD. Pode soltar? Pode? Então, a gente obedece. Gente, a gente vai ter EBD em inglês. Ok? Então, assim, deixa o teu coração já, tua mente já, voltar para o inglês, estudar a palavra de Deus em inglês, amém? Para que a gente possa compartilhar também. E assim a gente pôde aprender do Senhor sobre santidade. E um texto que ele trouxe para a gente me impactou muito, é Levítico 27:8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou santo, o vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, praticai-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Nós já somos santos porque ele nos santificou. Amém. Essa é uma verdade que a gente precisa viver todos os dias. E ela já foi apresentada a nós. Amém? Então, entendendo que a gente precisa viver em santidade, porque a gente precisa ver o Senhor e em paz com todos, tudo que você puder fazer para viver em paz com todos, faça. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. E eu fiquei conversando com Deus, eu queria muito que a gente conversasse sobre isso com a igreja, e claro, o Senhor já tinha colocado isso no meu coração, né? Então, embarca comigo em Mateus 5, e a gente vai obedecendo o Senhor, pedindo ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso coração. Porque esse atributo, santidade de Deus, ele compartilha com a gente. E, gente, geral aqui é santo. É separado. E você, enquanto santo separado, você pode se render e se humilhar diante do Senhor e reconhecer que você vacilou, que você errou, e pedir perdão. O pastorzão tem... Pastorzão. Tem caminhado com a gente, falando, gente, a gente é pecador e a gente precisa se arrepender, a gente precisa se humilhar. A gente produz frutos dignos de arrependimento. E essa é uma chamada para todos nós. Então, vem comigo em Mateus... 5. E aí ele falou uma missão muito legal, que é 10 leis, né? Lá no Pentateuco. Quando a gente olha as bem-aventuranças, tem 10 também. E aí, tio, eu fui estimulada pelo Senhor e pelo Espírito Santo a ler o Sermão do Monte fazendo um resumão. Em cada perícope, assim, em cada início, meio e fim da história que a gente vai encontrar aqui, tem a história inteira e a gente pode trazer um resumo disso. Coloca num papel e deixa o Espírito Santo te guiar. E aí, você está com a Bíblia de papel aí? Ah, spoiler 2. Levem sua Bíblia de papel, porque você não vai usar celular lá. Ok? Pai e mãe, tudo bem? Galera, Bíblia de papel. Ó, B bendito, como é que é, Melina? Desfarfalhar. Desfarfalhar, hein? Farfalhar. Aprendi essa palavra hoje. Então, que a gente possa folhear a palavra de Deus e trazendo para o nosso interior essa verdade. Amém? Então, passa comigo ali, ó. Sermão do Monte tem 10 aplicações. É, quando a gente olha Mateus 5 a 7 também. Então, vou voar com vocês. Olha lá, Mateus 5, 13 a 19, tenha um quê de relacionamento com as pessoas. Somos sal e luz. Quando a gente passa para o próximo, a gente está vivendo o cumprimento da lei e ensinando. É relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Quando a gente segue o subtema de baixo, a gente está falando sobre viver um compromisso em santidade com o nosso corpo e com a palavra. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o relacionamento com o próximo. Quando a gente desce mais um pouquinho, Mateus 5, 38 a 48, a gente encontra amar e abençoar ao que nos perseguem. Tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo e isso totalmente em relação a Deus. Porque só Deus para nos ajudar a viver em paz com aqueles que perseguem a gente. Quando a gente olha o capítulo 6, estão acompanhando? Resumão. Segue comigo ali, do 1 ao 18, a orientação é para a gente orar, para a gente ofertar, para a gente jejuar, para a gente ser grato, interceder, perdoar. Isso é relacionamento com Deus, isso é relacionamento com o próximo. Quando a gente chega mais abaixo, somos adoradores do Senhor, nosso coração é do Senhor. A gente não deve permanecer na incredulidade. A gente tem que entregar o nosso coração ao Senhor e descansar esse relacionamento com Deus. Quando a gente vira e segue, vira a página, né? Ou segue o capítulo 7, a gente encontra comunhão sem julgamento, pureza de coração, comunhão com fé, fraternidade, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Sabe o provérbio? Que alguns são tirados, né, da palavra de Deus. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Amém? Porque você tem um coração transformado. E aí a gente encontra mais a seguinte, observem os frutos das pessoas. Está falando aí sobre falsos profetas. Observem os frutos. Eu preciso olhar para você e ver Cristo, amém? Para aqueles que não caminham na mesma fé que nós, precisamos ser instrumentos do Senhor para que eles também conheçam a Cristo. Amém? E assim a gente caminhou no finalzinho ali, obedecer e praticar a palavra do Senhor. Relacionamento com Deus. Captou que Mateus 5 a 7 fala sobre relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo? É um jeitinho maneiro de estudar a palavra de Deus. Encaixa a princípios e valores que a palavra de Deus te ensina e vai viver em nome de Jesus. E assim, a gente fez um resumão do Sermão do Monte. E a gente lembra que Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Então, o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente tem um acesso livre com o Pai. E o Senhor também nos media nos nossos relacionamentos em santidade e amor. E aí, na nossa caminhada com Deus, a gente revela como está o nosso relacionamento com o nosso próximo. Já parou para pensar quando você está com o calo ali apertado? Como é que está esse relacionamento com Deus? E o convite é para a gente se humilhar diante do Senhor e Deus me ensina a me relacionar com aquele que me persegue. Me ensina a me relacionar com aquela pessoa que às vezes me incomoda. E aí eu tenho o hábito de perguntar, está tudo bem? Minha mãe pergunta, está tudo na mais perfeita? Ordem. Mas eu pergunto, está tudo bem? E é corriqueiro o meu perguntar. E o pastor Paulo, o psicólogo que falou aqui, ele nos orientou a perguntar assim, não pergunta, está tudo bem, não. Pergunta assim, ó, como você está se sentindo hoje? E para ouvir. E aí eu vim trazer uma outra forma da gente também se relacionar com perguntas. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com o seu próximo? Aí você vai me contar como você está. Amém? E a gente precisa, em humildade, pedir ao Senhor sabedoria para viver nessa ordem. Sermão da Montanha. Jesus estava compartilhando e chamando as pessoas a viver uma vida cristã com ética em santidade. E aí, o que ele fala para a gente lá? Mateus 22. Amar a Deus, grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você está se amando? É porque você está, ó, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. E aí, quando eu olho todo esse processo, eu vejo assim, cara, eu preciso me dedicar mais ao Senhor. Nós precisamos nos unir para buscar ao Senhor em santidade. E aí, como é que a gente faz isso? Quebrantamento, humilhação. E aí, disciplina espiritual. Então, eu queria te convidar a embarcar no Sermão do Monte, a olhar as disciplinas espirituais que Jesus compartilha com a gente viver. Por quê? Porque ele já viveu. Ele já orou, ele já jejuou, ele já perdoou. Foi? Ele adorou, contemplou. E ele convida a gente a viver isso. Então, tem um livro que eu curto muito, Disciplinas Espirituais, do Richard Foster. Te convido a lê-lo. Então, disciplina, a gente às vezes pensa muito em castigo, mas disciplina é criar o hábito. É criar rotina, é deixar o Senhor falar o teu coração, é um convite para a gente se posicionar para se relacionar com Deus, para ouvir o Senhor, conhecê-lo mais, ser mais cheio dEle, conscientes da presença dEle. A gente, às vezes, passa o dia corrido com várias atividades e a gente vai lembrar de orar à noite. E a gente vai lembrar de compartilhar a fé com alguém quando? A gente precisa entender que nas nossas relações o Senhor está presente e a gente vai derramar amor uns para com os outros. Então, leia comigo, por favor, Mateus 6. Mateus 6 diz assim, 6. Mas ao orar, entra no seu quarto que está... Mas ao orar, entra no seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que vem em secreto lhe recompensa. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam assim. Isso, vamos seguir no 8. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam. Antes mesmo de lhe pedirem, gente, o Pai sabe. Creia nessa verdade. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14. Porque se perdoarem aos outros as vossas ofensas, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros, o Pai também não perdoará vocês. Gente, oração é relacionamento, é falar com Deus. É conversar, é abrir o coração, mas é também ouvir. E eu queria te convidar a, durante a sua oração, você se silenciar. Sabe por quê? Porque quem intercede também por nós, com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo. E a gente, às vezes, está tagarelando com Deus. E Deus está assim, cara, eu estou te ouvindo. Mas calma, respira, aquieta. Porque eu vou me revelar a você através da oração. Amém? E a gente precisa abrir o coração com fé que Deus é real, que Deus está presente, que Deus é presente. Isso vai nos ajudar em intimidade. Oração é um raio-x da alma. Compartilha para o Senhor aquilo que está no teu coração, porque Ele vê e Ele te escuta. Ele sabe do que necessitamos. E aí, quando a gente ora, a gente viu aqui, né, Pai Nosso que estás nos céus, primeiro é uma questão coletiva, né? Pai Nosso. Então, estamos juntos, irmanados em amor. E a gente compartilha com Deus a santidade. Então, eu estava lendo sobre santidade, santifica o teu nome, é glorificar a Deus através da nossa obediência aos seus mandamentos. Forte? Santifica o teu nome. Eu quero glorificar a Deus pela obediência aos seus ensinos, aos seus mandamentos. E a gente segue vendo aqui, ele revela quem ele é, a adoração, o louvor. A gente vê a gratidão, obrigado pelo pão de cada dia. A gente vê a intercessão, livra-nos do mal. A gente vê a confessar, perdoa-nos. Aprendeu a orar? Lança isso com o Pai. Ele vai sondar teu coração e limpar aquilo que precisa ser limpo. Então, a gente precisa se arrepender e orar cada versículo. Senhor, nos rendemos a Ti em honra e louvor e glória. A gente quer Te obedecer. A gente agradece pelo pão de cada dia. A gente pede perdão pelos nossos pecados e nomina cada um deles. Deixa o Senhor trazer à memória aquilo que precisa ser exposto. E aí, isso está no teu coração, né? No meu coração. E quando a gente olha o versículo 6, entra no teu quarto e a gente vai viajar agora numa missão show. Tameion é quarto da bagunça. Quem tem quarto da bagunça em casa? Pode se denunciar. Ninguém? Uau, que massa. Quarto da bagunça é aquele quarto que se entulha tudo. Foi? Entra no teu quarto, tá meio um, fecha a porta e fala ao Pai que te vê e ouve em secreto. Deixa o Senhor organizar esse tá meio um aí, no coração. Sabe por quê? Porque também é um lugar de dispensa. O que você guarda na dispensa? Vamos lá, gente, vocês estão comigo, em nome de Jesus. O que guarda na dispensa? Alimento, no teu coração tem o alimento, amém? A palavra do Senhor, o Senhor já mudou o nosso coração, já não é mais de pedra, é de carne. A gente obedece a palavra de Deus e por isso quando a gente derrama amor, a gente está revelando Cristo. E nesse tameion, ele quer arrumar, colocar em ordem aquilo que precisa ser confessado, tirado, movido. Ele quer colocar a palavra dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí, quando a gente olha esse processo todo de limpar o coração, de chamada para orar, ele também vai chamar a gente para jejuar. Quando a gente olha esse contexto de oração e jejum, que jovem adolescente vocês lembram na Bíblia? Pode falar, gente. A gente está aqui. Daniel, isso. Daniel. Então, Daniel, ele orou 3 vezes e ele jejuava. E Paulo orienta a gente a orar quantas vezes? Sem cessar. Aqui, você está trabalhando, você está estudando e você está conectado com Deus. O Senhor fala assim, ó, guarda esse quarto aí que eu vou arrumar. E, ó, abre o quarto porque eu vou colocar alimento. Só que é um alimento do céu. Para isso, ele gera fome na gente. E aí, segue comigo, por favor. A gente vai trocar agora uma ideia sobre disciplinas espirituais jejum, ok? Então, segue comigo aí, 16 a 18. Quando jejuar, então não é se, quando? Faça, Jesus já fez. Vânia, nunca fiz. A gente vai conversar. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecerem aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto para não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, lhe recompensará. A gente lançou um desafio para os jovens e adolescentes. Bora fazer jejum. E alguns tiveram a primeira experiência. E como foi interessante. O que o Senhor falou contigo essa semana, quando você fez jejum? E Deus foi se revelando à galera. E alguns textos que você passa assim, o Senhor falou algo. E eu falei, caramba, que massa. Eu amo ouvir testemunhos. Principalmente do que o Senhor está fazendo. Então, deixa o Senhor te guiar pela palavra e em oração e jejum, ele vai revelar mais coisas que você vai estar mais sensível. Então, é uma disciplina que ninguém vê, porque você não precisa ficar compartilhando para geral, estou jejuando. Não, ninguém vê, é um processo seu com Deus. E aí, gente, o Senhor vê, porque ele vê a disposição do seu coração, a motivação do seu coração. Não é simplesmente porque estamos indo para um acampamento, é porque a gente quer o derramar do Senhor, o revelar do Senhor, porque a gente quer conhecer a partir do momento que a gente começou a se dedicar mais a Ele, porque Ele se revela, amém? Então, a gente já fez jejum, a gente tem caminhado, mas quem quiser entrar nessa missão, vem, porque o Senhor também vai falar com vocês. E Jesus jejuou, jejum é afligir a alma, é se humilhar diante de Deus, é abrir mão de alimento, que sustenta o físico, para se alimentar do pão do céu, para se alimentar daquilo que o Senhor vai trazer para a gente. É fome de Deus. Então, o Senhor olha a motivação, Ele quer que você o conheça em sabedoria, em entendimento. E tem alguns benefícios do jejum. Sabe quando você termina de almoçar, tipo daqui a pouquinho, e dá aquele sono da tarde, que domingo às vezes dá para tirar, é porque o seu estômago está aqui, ó, regado de sangue para poder pegar os nutrientes e tudo mais. Mas quando você faz jejum, o cérebro está aqui, ó, bombando. E o Senhor vai te ensinando, porque você está completamente conectado. Então, assim, tem benefícios. Ah, mas eu não sei fazer. Cara, olha só. Vem porque o Senhor vai te ensinar. Pergunta para Ele. Eu estava vendo, tem um psiquiatra que fala que no Dizescópio, ele fala assim, ó, quando você faz jejum acima de 14 horas, as tuas substâncias que são formadas ativam os teus neurônios e fortalecem os teus neurônios. É uma musculação. Vai entender, Deus. Deus fala, Deus se revela. E aí, gente, a gente precisa entender que você tem as suas limitações, ok? Dedica uma hora de jejum. Dedica duas. E vai aumentando daquilo que o Senhor vai trazer ao teu coração. Mas é simplesmente para você pensar, ser cheio, entender que é o teu coração inclinado para ouvir o Senhor. Quando você faz exame de sangue, o médico avalia o seu corpo, o seu sangue, suas funções, seus desajustes. Mas quando você faz jejum com a mente focada naquilo que o Senhor é, o médico dos médicos te avalia. E aí ele vai falar assim, filho, filha, eu te amo tanto. E, ó, ajeita isso aqui. Me conheça assim. Eu sou o Deus que sara. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus que te renova. E o Senhor quer tratar a gente. Então, ele vai se revelar. Mas também, no jejum, às vezes, as nossas limitações são expostas. E a gente, você pode ficar um pouquinho mais irado, mais impaciente. É só a tua carne revelando um pouquinho quem é. E aí, o que, que Deus faz? Ei, segura a onda, olha aqui para a palavra. Já tem Bíblia na tua mente. Então, exerça, pratique e deixe o Senhor falar. Amém? Então, como fazer? Já troquei ideia aqui. Deixa o Senhor te guiar. Você pode fazer de 12 horas, 24 horas, 3 dias, 7 dias. Se você fizer, depois compartilha, que eu ainda não vivenciei essa experiência. Mas, pelo que eu já ouvi, é interessante. Mas eu queria te convidar a pensar sobre isso. Jesus jejuou. E é uma disciplina de convocação a se humilhar. Amém? E a gente só faz aquilo que a gente dá valor. Oração é um valor para você? Leitura da palavra? Jejum também. Adoração? E a gente vai agora para se silenciar. Solitude. E aí, Guilhermão, lança para mim a fotinho que eu separei. Gente, eu amo adorar a Deus contemplando a criação. E eu já fiz alguns convites e já levei alguns jovens para a gente adorar o Senhor juntos, lá no quarto andar. Gente, esse é o nosso pôr do sol madureirense. Não sei se dá para ver, não, mas quem puder, dá uma olhada ali para aquela televisão ali. É lindo. Deus, pode passar. Enfim, pode ir passando as próximas imagens. Olha só. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama o teu louvor. Ao rei que tudo criou, nós te exaltamos. Pode passar. Criador, Deus de amor, tuas obras manifestam. Tuas maravilhas, Senhor. Isso é foto de grupo. Catei lá. Pode ir, pode ir. Madureira lá, nossa igreja. Gente, um dia levei um jovem para fazer uma... orar, né? E aí a gente encontra o sol assim se pondo sobre a montanha. E eu falei assim, grava aí, filhão. Olha só que lindo. Grava aí, filhão. E aí o sol se... deu 2 minutos. 2 minutos. Você sabia que deu 2 minutos? Como é que a gente explica isso? Deus... Você sabia que agora a gente não consegue mais ver o pôr do sol nessa ordem? Porque ele já se põe para cá, a Terra é redonda. Está aqui, está escrito, ok? Então, assim, o Senhor se revela e ele convida a gente a se aquietar. Então, vem comigo, por favor. 26. Observem as aves do céu que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Vem no 28. E por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Gente... os céus manifestam a glória do Senhor. Romanos 1, 19 e 20 vai falar que nós somos indesculpáveis, porque o eterno poder do Senhor, a sua divindade, foi revelado, seus atributos foram revelados na criação. Então, para e adora ao Senhor, porque Ele merece adoração, porque Ele é Deus criador de todas as coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Vamos conhecer a Deus nessa quietude, nessa disciplina de se silenciar. Amém? E conversando com uma jovem, ela falou, Vânia, eu não estou conseguindo parar para ler a Bíblia. Eu falei, filha, como é que você está caminhando? Eu percebi que eu comecei a andar para o ponto de ônibus orando. Eu falei, glória a Deus. Entra no ônibus, põe o áudio e escuta a palavra de Deus. Pronto. Que legal. Deus vai falar, vai te dar estratégia. Amém? E a gente precisa conhecer o Senhor. E é por experiência, por intimidade. Os teus sentidos, olhos, ouvidos, boca... tato, isso tudo é comunicação do exterior para o interior. Deus se revela. Lembra do povo de Israel? Eles viam fogo, nuvem, passaram pelo deserto, passaram pelo Mar Vermelho, comeram do maná, foram saciados pela água. Experiência com Deus, através dos sentidos. Quando você abraça alguém, experiência com Deus pelos sentidos. Quando você é alimentado, experiência. O Senhor é o teu Deus sustentador. Te alimenta, é o teu refúgio, é a tua fortaleza. Amém? E a gente vai começar a caminhar. Não vou falar, não. Para o final, não vou falar, não. Mas estamos, tá? Convite para a meditação na palavra de Deus. Vem comigo no capítulo 7. 7, 24 a 29. Sete, 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Segue comigo, por favor. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E eu fiquei olhando esse último trecho. Como que os escribas faziam? Eles eram os mestres da lei. Posso te convidar a não ler a palavra de Deus somente, mas aprofunda. Porque o poder de Deus já habita em você, a autoridade do Senhor já habita em você. E você precisa só compartilhar o que você está vivendo aqui. Escriba só ensinava a letra. Bora praticar essa palavra, que é viva e eficaz, ela discerne as intenções do nosso coração. Amém? Então, a gente precisa encher a nossa mente com a palavra de Deus, a gente precisa memorizar, a gente precisa compartilhar esse remédio, a gente precisa compartilhar do que o Senhor já está revelando para a gente. E aí, quando a gente olha, por exemplo, Filipenses 4, quanto ao mais, irmãos, tudo que é amável, puro, honesto, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Pensa, olha o 4, naquilo que é alegre. Pensa naquilo que o Senhor é presente, está perto, a bondade do Senhor, a amabilidade esteja conosco, que a gente possa, em nome de Jesus, vivenciar as experiências com Deus, com as pessoas, amém? E aí, baseado na palavra, minha amiga Melina, não tem como, pastorzão, a gente não falar de EBD, você precisa vir para EBD. Você precisa mergulhar na palavra. Você precisa entender o que o Senhor quer trazer ao nosso coração das Escrituras. Jornada Bíblica, amém? Jornada Bíblica é um encontro que a gente faz terça-feira, pelo Zoom, em casa. A gente, às vezes, se empolga, a gente vai até as 10 horas da noite compartilhando a palavra de Deus, fazendo perguntas para o texto. A gente aprende muito. Eu aprendo muito com a galera. Marcelinho... bombando. E o mais legal, desculpa, Marcelinho, te expor aqui, mas ele está mega empolgado com Miqueias 6,8. Pratica a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente na presença do Senhor. Texto que ele já está compartilhando para os amigos. Miqueias, gente, Antigo Testamento, é um profeta menor, que tem muita verdade de Deus para a gente aprender. Amém? Então, vamos aprender do Senhor. Reverendo Hernandes Dias Lopes ensina a gente a morar no texto bíblico. Mora em Filipenses um mês. Lê todos os dias. Vai estar aqui. Lê a carta de João. Vai estar aqui. Você depois vai pensar assim, por que eu não estou mais tão estressado? É porque o Senhor está gerando o fruto do Espírito, aumentando, fazendo crescer o fruto do Espírito. Você está conectado à videira verdadeira. Amém? Que é Cristo. E eu queria trazer a gente à compreensão nesse processo de leitura da palavra, que a gente possa observar os verbos, as palavras, as vírgulas. Isso tudo é importante. Leia respirando. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que a gente medite, rumine, lembre. A gente só lembra daquilo que a gente é ensinado, João 14, 26. O Espírito Santo vai te fazer lembrar das coisas que Ele já te ensinou, mas para isso precisa ler. Amém? E aí um último processo de convite à disciplina espiritual, que é uma caminhada de santificação, é a confissão, é o perdão. E eu queria que a gente voltasse Mateus 5, 44 a 48. Esse texto é forte, todos eles, né? Mas vamos lá. 44. Eu, porém, lhes digo, amem os inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos, porque se amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Jesus nos ensinou a orar sobre o perdão e a viver. Perdoar é abrir mão de que o passado fosse diferente. Não volta mais. Já aconteceu, mas o seu coração, sarado e curado, livre, vai viver uma nova vida em Cristo. Sem o peso do passado, larga. Experiências ruins, abre mão. Deus vai te renovar para você ter novidade de vida. Perdão é Deus, porque Deus é amor. E a gente só perdoa porque a gente ama. E a gente é amado por Deus, a gente já foi perdoado por Deus, então bora viver esse perdão. E ele habitou entre nós, ele morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna, então a gente é um com ele. E porque somos um com ele, a gente é santo, porque ele é santo. Amém? E aí a gente vai poder se relacionar com as pessoas nesta verdade. Então, santidade é glorificar a Deus em obediência. E tudo aqui que está na palavra de Deus, a gente precisa obedecer. E eu queria que a gente pensasse nisso. Quanto mais perto da Bíblia, mais longe do pecado. E quanto mais longe da Bíblia, mais perto do pecado. É uma escolha sua. É uma escolha nossa. E a gente precisa se ajudar. A gente precisa se conectar com o nosso Pai em unidade, porque Ele é Pai nosso. Amém? Então, o convite é: se consagre, se humilhe, priorize, valorize princípios bíblicos. O seu tempo de oração, devocional, meditação, oração, contemplação, adoração ao Senhor. Vasculhe o seu coração, vai lá no Tameion, o que está de bagunça, deixa a luz de Cristo entrar para ele colocar em ordem, para que o seu coração seja porta-voz do pão da vida. Amém? Você vai fluir do seu interior água viva. Queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Se mantenha puro, se mantenha íntegro. Deixe o Senhor te guiar no processo de santificação. Eu não sei o que você tem que entregar para o Senhor, mas eu sei que tem coisa para entregar. Santidade é amar a Deus e ao próximo. E eu queria te convidar a crescer. Crescer nessa verdade em amor. E é um compromisso seu com Deus. Pai, eu queria te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece a intenção de cada um. E o Senhor ama cada um de nós. E eu te peço em nome de Jesus, revela o teu caráter de amor a cada um de nós. Pai, essa palavra ministrada pelo Senhor impacta as nossas vidas, porque a gente precisa viver as tuas disciplinas já ensinadas, já vividas pelo Senhor. Que a gente seja semelhante a ti, Deus. Que a gente se humilhe diante do Senhor, se prostre diante do Senhor e te conheça mais. Que a gente seja fortalecido com vigor na força do seu poder. Que cada vez mais a gente possa, Deus, amar o nosso próximo. Que cada vez mais a gente, em amor ao nosso próximo, a gente venha te adorar. E que a gente possa, em nome de Jesus, te buscar na tua palavra. Que a tua palavra venha ler o nosso coração. Que a gente seja como aqueles que olham o espelho e lembram da imagem, porque somos praticantes da tua palavra. Que a gente, como Lucas 6 vai, a gente vai encontrar, a gente cave para que a gente encontre na rocha, a gente alicerce a nossa vida na rocha, que a gente viva uma caminhada contigo profunda de intimidade, de devoção, de mais perto de ti, porque o Senhor já nos convocou a essa intimidade. Que a gente não perca tempo, Deus, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer expandir o teu reino aqui na terra através de nós. Que a gente venha te glorificar, que a gente venha viver em paz com todos, porque a gente quer te ver, Deus. E a gente quer ver o Senhor através da vida do nosso irmão, da nossa irmã. Então, naquilo que a gente precisa confessar, que a gente confesse. Naquilo que a gente precisa pedir ajuda, que a gente peça. Naquilo que a gente precisa dizer, eu estou necessitado, que a gente faça. Mas que a gente faça, que a gente não feche os olhos, que a gente não fuja dessa responsabilidade, porque o Senhor já nos convocou, o Senhor já nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e o Senhor nos quer rendidos, porque a alegria verdadeira já encontramos em ti. E a gente quer ver, Deus, jovens e adolescentes rendidos no Senhor. Que esse acampamento seja um acampamento de mudança de história. Que seja, Senhor Deus, um acampamento do revelar do Senhor ao coração de cada um. Diante das dores e mágoas, Deus, que o Senhor venha trazer vida e vida em abundância. Diante dos questionamentos de sentido da vida, que o Senhor venha se revelar como eu sou. Que esses filhos e filhas do Senhor, que a gente ama tanto, compreendam o seu posicionamento na terra. De filho, de filha, de adorador do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.